se o número de policiais que se envolvem em crimes, alguns acusados de corrupção ou até mesmo com práticas de abuso de autoridade, aumenta. São manchetes nos meios de comunicação. Em Munhoz de Melo, na cidade de Munhoz de Melo, há uma suspeita, inclusive, de um policial ter cometido uma execução. Nas rodovias do estado, principalmente aquelas que ligam o interior do estado à fronteira com o Paraguai, há frequência de se encontrar policiais envolvidos com o tráfico de drogas e de contrabando. Por que isso acontece? Nós vamos conversar sobre esse tema com o presidente do CONSEG, do Conselho de Segurança de Maringá, o coronel Antônio Tadeu Rodrigues. Coronel, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala da polícia, do aparato policial, ou seja, o que nos devia dar segurança, dar garantia de cumprimento da lei, nós encontramos, às vezes, nos meios de comunicação, o contrário. Isso gera insegurança. Por que isso acontece, coronel?
Olha, dizer que é raro, não. É claro que a população espera do policial, né, aquela figura do servidor público que vai representar, né, e defender a lei e a ordem. Então, esse policial que dizia desses princípios básicos que ele tem desde a sua formação e até nos ensinamentos corriqueiros dele, realmente choca. Então, é a classe, não vou dizer que esteja mais sujeita, mas sujeita à corrupção, mas ele não pode, e isso causa estranheza na população, como também aos seus companheiros. A maioria dos policiais, né, defende essa lei, essa ordem, dentro dos princípios corretos, né? Essa minoria é que se envolve. Eu vejo hoje um grande problema é a legislação. A legislação do Estado, ela peca em não punir rapidamente esses maus policiais.
O senhor acha, então, que a não punição gera uma conivência?
Gera. Não quer dizer. Eu acho que é uma questão de personalidade, mas nós também não podemos apenas querer entender que é uma coisa isolada. Eu acho que a instituição, polícia, a instituição da polícia, seja ela a Polícia Federal, ou a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, qualquer uma delas, ela também tem que se despreender mais e ser mais rigorosa em alguns controles. Por exemplo, você vê muito hoje corrupção de policiais que estão em determinados locais. Então a polícia tem que se precaver, tomar cuidados, não deixar em momento algum que haja uma interferência política na indicação desses policiais, o que lamentavelmente ainda ocorre hoje. Então, tudo isso são fatores que a instituição pode se precaver, não vou dizer que vai eliminar esse problema, mas vai minimizar esse problema.
O senhor considera que ascensão, por exemplo, dentro da polícia por mérito, recompensa inclusive salarial ou até gratificação por mérito, seria uma forma de resolver, mas aí tem que se evitar a interferência política, como o senhor falou?
Exatamente. A interferência hoje existe, claro que existe nas classes policiais o crescimento, né, o seu promerecimento, né, a sua ascensão funcional para o merecimento. Mas, lamentavelmente, nos últimos tempos temos sentido a ingerência política maldosa, maliciosa e conivente. Né? Não é raro você ver nos noticiários, não só aqui no nosso estado, mas em outros estados também, em que quando se estoura uma situação grande, vai ver lá no meio, tem político envolvido, tem outras pessoas, não da área policial também, comprometidas. Né? Então, leva, eu acho que o que tem que ser uma fiscalização mais rápida, mais ágil, né? E a punição tem que ser mais rápida. Lamentavelmente, a legislação hoje tem beneficiado o mau policial.
O tráfico de drogas é quase sempre a prática criminosa que mais alicia policiais para o meio. Deveria existir uma preparação maior do policial para atuar em relação ao tráfico? A questão salarial, na opinião do senhor, conta?
Olha, eu acho que a questão salarial não seja o fator mais importante. Claro que conta, mas não vamos aqui também dizer que o policial que ganha pouco, por isso ele vai ter que aumentar o seu salário se envolvendo com o crime. Isso é inadmissível. Mas ele sabe quanto vai ganhar, se ele não está satisfeito, né, ele se prepare para outra profissão. Mas claro que também vejo com bons olhos, né, a ação do Estado, né, como fiscalizador, quando tiver que interferir para o bem, né, e não para o mal. Eu acho que nós estamos carentes hoje, não só na área de segurança, mas também em todas as áreas do Brasil, é de bons exemplos. Né? Nós temos que ver que os maus exemplos hoje estão aí estourando tudo que é lugar, né? Então nós vemos hoje o político hoje brasileiro um sinônimo de corrupto, né? Por quê? Porque não é punido, né? Se fosse punido, se perdesse o mandato, se fosse, né, tivesse o seu cargo rapidamente extinto, com certeza esse bom exemplo refletiria em outras classes.
A questão de você ter um crime organizado, muitas vezes bem armado, e pelo próprio nome, né? Bem organizado. Ele acaba se filtrando dentro do aparato policial? Ou seja, o tráfico acaba aumentando também com essa corrupção dentro da polícia?
Sim, sim, aumenta. Já temos, você pode ver que nós temos casos aí bem claros aí, a nível de outro, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, em que as quadrilhas organizadas, o crime organizado tem uma influência muito grande na área policial. Está aí, né, aqueles últimos dois filmes aí, teve uma sequência, né, que bem relatou, né, o que acontece a nível da segurança pública, do envolvimento do policial e do bandido lá no Rio de Janeiro.
Um outro dado que eu queria comentar com o senhor é a questão do cidadão. O cidadão reclama de que a polícia é corrupta, ele reclama de que há parte, uma prática da violência por parte da polícia. Agora, o cidadão comum também não é conivente?
Claro. O corrupto, o policial, ele é o corrupto passivo, né? O ativo é o que oferece dinheiro, né? Se você não deve nada para a lei, se você está corretamente com a sua... tudo isso, está cumprindo as normas legais, você não tem nada que oferecer dinheiro para o policial. Claro que você oferece dinheiro para o policial, você também é corrupto, né? É pena que aqui no Brasil, a nossa legislação, ela enquadra os dois em situações autônomas, distintas, né? Não é o caso de outros países, por exemplo, a Itália, em que responde no mesmo crime o que deu o dinheiro que recebeu. Então, eu acho que nós precisamos, dentre outros, né, eu acho que outros envolvimentos, como uma central de denúncia, uma central, a polícia estar mais organizada, a qualquer dúvida, agir na prevenção e não esperar acontecer, tudo isso virá melhorar esse quadro, né?
Coronel, tem um dado que a polícia é vista no Brasil, ela foi reprovada, inclusive, numa pesquisa feita pelo IPEA, em que a polícia recebeu nota menos de 2, de 0 a 4, polícia civil principalmente. O aparato policial é visto pelo cidadão como um perigo, quase sempre associado à violência. Essa imagem que o policial tem para a sociedade, ela também não alimenta alguns policiais a ingressarem na corporação? Não tem alguns policiais que já entram com a má intenção?
Não é. Acho que eu não vejo isso como uma característica, né, geral da instituição. Acho que não. O policial entra querendo cumprir o seu papel. Claro que alguns podem ser que queiram entrar já pensando lá na frente no lucro rápido. Mas pode crer que muitos desses têm um final, né, muito infeliz, né? São apanhados, são condenados. Eu vejo hoje que precisaria mudar essa... Vamos dar um exemplo muito... Vamos pegar um exemplo bem claro. Vamos pegar um empresário que tem uma loja e que ele pega um funcionário seu furtando, flagrante furtando. Ele imediatamente vai comunicar à polícia, ele vai responder o processo, vai levar alguns anos para chegar a uma conclusão, uma decisão. Mas ele, dentro da lei, ele já vai afastar esse funcionário, vai pagar os seus direitos, né, enfim, ou justa causa, sem justa causa, vai afastar. Na polícia não, na polícia ele vai ficar lá um tempão ainda, exercendo a sua função, trabalhando, né, enquanto responde o processo, que lá na frente muitas coisas podem acontecer, né? E às vezes ele até, em alguns casos, até ele retornar, né? Então eu acho que essa estabilidade que é necessária ao funcionário público, ela para o mal policial, ela é perniciosa, ela é complexa. Eu acho que o bom funcionário não precisa muito dessa estabilidade. Ele tem que ter estabilidade legal, claro, para não ter influência, né, momentânea de políticos que estão no poder e ser prejudicado. Mas também não podemos nem beneficiar os mal policiais.
O senhor dirigiu a Penha, Penitenciária Estadual de Maringá. O senhor chegou a estar à frente de uma instituição que vai acabar recebendo presos e administra também, de certa forma, a segurança. Isso também é comum nas penitenciárias?
Sim, o sistema penitenciário é o mais complexo, eu acho o mais difícil. Porque você veja só, o policial, vamos dizer, o policial militar tem pouco tempo com o preso na sua mão, o contato é até levado para a delegacia, tu vai flagrante. O policial civil tem um tempo maior, mas o agente penitenciário tem um tempo muito maior com esse criminoso. E às vezes um criminoso que tem muito dinheiro aqui fora, ligado à organização criminosa estruturada. Então, esse agente penitenciário tem que ser visto com muito melhor olho pelo Estado, tem que ser muito melhor atendido, tem que ser fiscalizado, tem que ser... eu vejo, por exemplo, né, uma das minhas mágoas lá na penitenciária foi de que, comprovadamente, policiais se envolveram na facilitação de fuga. Não vou dizer que levaram vantagem em facilitar a fuga, mas foram não se prepararam, quer dizer, estavam, no mínimo, dormindo à noite quando teve aquela fuga grande lá, e isso já faz 3 anos, até agora ninguém foi punido. Quer dizer, então, eu acho que o que precisa realmente é a legislação ser mais enérgica com esse tipo de ação do policial. E aquele que for conivente, que quando se comprovar, que seja exonerado imediatamente, né? Isso é uma coisa pacífica, né? Porque ali sim, ali esse funcionário tem que ser muito bem atendido, o Estado tem que estar muito bem atento para ele, porque ele permanece muito mais tempo com o bandido.
O senhor considera que ainda tem aquele fator de que é dentro das penitenciárias que se comanda boa parte do crime fora delas?
Olha, eu não vejo tanto aqui no Paraná. O Paraná, eu acho que ainda é um estado, claro, com diversos problemas, tem no sistema penitenciário, mas ainda não vejo num nível, por exemplo, como tem em São Paulo, como tem, né, o Rio de Janeiro. São Paulo teve, você vê hoje na história, né, quando você vê de vez em quando aparece um filme, né, contando uma rebelião numa penitenciária, não sei, em alguns países, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, que aconteceram há anos passados. No Brasil teve uma rebelião com 24, 25 penitenciários, ao mesmo tempo comandado pelo crime organizado. Então, eu acho que o sistema penitenciário tem que ser muito mais bem atendido pelo Estado, e não se tornar um canto escuro da sociedade que ninguém quer ver, inclusive o Estado, né? Eu acho que o Paraná tem tido aí boas mudanças aí interessantes que estão levando aí a um bom caminho. Eu vejo que o Paraná está indo para um bom caminho, mas cuidado sempre tem que ter.
Quantas mudanças que o senhor considera que estão melhorando um pouco essa questão do aparato de segurança?
Olha, eu vejo hoje o seguinte: primeiro, a seleção está sendo melhor, eu acho que está sendo mais preparado. Hoje tem muitos servidores já entrando com concurso superior. Quer dizer, por mais que ele não queira ficar naquela função, ele toma cuidado, ele não quer se comprometer, ele não quer correr o risco de ter o seu nome sujo para sempre. O envolvimento, né, com o bandido, com o crime, ele pode sofrer uma sanção que vai lhe pesar para o resto da vida. Então tudo isso está melhorando. Eu acho que o nível, né, intelectual está melhorando, pelo menos no sistema penitenciário. Na área policial, já é uma exigência também nesse nível. Hoje eu vejo os policiais mais bem preparados. É claro que temos problema, naturalmente tem um problema, mas só que eu vejo hoje que o Estado está falhando. O Estado está falhando, está demorando para se antecipar ao crime. Dizer que os policiais que ficam na fronteira ali, próximo ao contrabando, próximo ao tráfico, não estão sujeitos muito mais do que estão aqui patrulhando uma praça, uma rua aqui, seria bobagem não entender isso. Acho que o Estado tem que entender isso. Então, aí, esse policial tem que ter mais atenção, né, mais preocupação, de vez em quando estar mudando ele, né, e não ele ficar concentrado, né, no mesmo lugar durante vários anos, porque uma indicação política e ninguém mexe com ele lá.
E aí o vício de estar no mesmo lugar há muito tempo é muito mais fácil se corromper.
Sim, claro, não tenha dúvida. Então, acho que hoje ainda temos a ingerência política da polícia, temos, isso não há o que esconder, e a ingerência política, lamentavelmente, nem todos os políticos têm boa índole, né? Alguns têm má índole, está aí comprovado através de várias reportagens, né, que saem pela imprensa aí, e é o caso típico aqui do Paraná, recentemente, com a nossa Assembleia Legislativa, que tinha lá uma quadrilha organizada lá há mais de 30 anos, né, e ninguém via, né? Eu acho que ninguém via, não. Acho que a hora que a imprensa colocou a população que estava acontecendo lá dentro é que se tomou providências, mas dizer que ninguém estava vendo era um absurdo. Então o que existia ali era conivência, né? Funcionários que não trabalhavam já há décadas, mas recebiam um salário, enfim, era uma quadrilha estruturada muito grande dentro da casa que deve fazer as leis, né?
Coronel, última pergunta, só para encerrar, que é uma pergunta bem objetiva. O senhor acredita que tem pessoas mal intencionadas, mais na polícia ou na política?
Ah, na política, né? Tem a dor. Tá aí os exemplos, né? Os mensalões da vida, o dinheiro fácil. Você vê hoje do vereador ao senador, ao ministro, se corrompendo diariamente, né? Isso a gente vê e você passa aí décadas sem ver uma punição, né? Eu vejo assim, por exemplo, que o que mais me marcou na Assembleia Legislativa do Paraná foi a ausência de vozes, né, de políticos sérios que tem lá, muito claro. Eu senti a ausência deles falarem alguma coisa, né? Parece que todos se calaram para que as coisas continuassem do jeito que está. Espero que a justiça seja ágil, mas ainda nós temos uma legislação que impede a justiça de ser ágil nesse país, e isso leva muito a esses maus exemplos, e a falta de punição leva à reincidência, né?
Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, obrigado.